cada um é de um jeito, né? O pastor Paulo espera vocês ficarem em pé e ler a Bíblia. O William faz um pouquinho diferente. O Alexandre faz de outro. A gente vai se acertando, né? Cada um com a sua forma. Meados de 2017, eu estava prestes a entrar na faculdade de História em 2018, e eu me lembro que eu tinha algumas coisas que eu considerava ser importante tratar na minha cabeça antes de entrar, né, na faculdade. E eu me lembro que uma das coisas, né, se você se lembra daquele período de 2017 para cá, foi o período onde o Brasil começou a ficar extremamente polarizado, né, politicamente. Né? As eleições de 2018, elas de fato foram uma água transformadora no Brasil no sentido de polarização política, quando a gente analisa. Né? E eu me lembro que antes de entrar na faculdade em 2018, eu tinha um dilema que eu considerava precisar ser tratado intelectualmente. Né? Esse dilema era de fato a ideia do Estado laico. Eu me lembro que isso me incomodava um pouquinho, a ideia de um Estado laico, e aqui não criticando o Estado laico, mas, de fato, achando válida a ideia. No entanto, eu não conseguia sair da encruzilhada quando alguns me perguntavam sobre crucifixos em departamentos públicos. Eu me lembro que eu ficava incomodado com esse tipo de pergunta, né? Ah, você é Estado laico, mas a gente tem crucifixos em departamentos públicos, né? Jurídicos, principalmente. A gente tem dizeres, né, cristãos nas notas e tal, e eu me lembro que isso me incomodava muito, porque eu me sentia numa encruzilhada para poder responder isso. Mas eu me lembro também que, a fim de tentar resolver isso na minha cabeça, eu comecei a ler algumas coisas. E eu li um autor que, infelizmente, eu não consigo me lembrar quem foi. Não consigo mesmo. Mas eu me lembro muito da ideia que ele defendia e algo que me marcou muito. Né? Eu me lembro que ele vai defender a história de um Estado laico. E quando você olha para a história e observa a ideia de um Estado laico, a gente vai perceber primeiro que a raiz de um Estado laico ela nasce na Reforma Protestante. Então, os protestantes eles são um dos agentes usados por Deus para se surgir ou erigir uma ideia de um Estado laico. Mas eu me lembro que eu tinha essa crise, né, de como defender isso e tal. E a primeira coisa foi o seguinte, eu aprendi que a ideia de um Estado laico não significa que é um Estado ateu. Um Estado laico, na verdade, é um Estado que não impõe uma religião para os seus cidadãos. No entanto, isso não o impede de adotar uma religião enquanto Estado. Mas ele não faz a imposição dessa religião para outras pessoas. Tá? Essa é a primeira diferenciação que precisa acontecer. A segunda é que eu ainda ficava muito atordoado com a ideia de crucifixo em departamentos públicos. Até que eu li esse autor e ele me disse, através do seu livro, o seguinte, que a ideia de ter crucifixo em um departamento público, na verdade, é uma boa lembrança de que o Estado precisa ser laico. E eu me lembro que, a primeiro momento, eu fiquei assim, uai, como? Como que um crucifixo no departamento público me lembra que o Estado precisa ser laico? E aí ele argumenta da seguinte forma, que, de fato, o crucifixo com Jesus num departamento público, ele é o sinal de que quando o Estado não é laico, ele mata o inocente. Quando Roma arrogava para si uma religião oficial que adorava o imperador, ela comete o assassinato de um inocente, por ele não estar dentro dos padrões religiosos de Roma. E eu achei esse argumento verdadeiro, eu achei esse argumento um bom argumento para se caminhar, para explicar o porquê de símbolos cristãos em departamentos públicos. Eles podem ser uma lembrança de que quando o Estado não é laico, você comete o assassinato de um inocente. É lógico que, teologicamente falando, isso não responde à razão da crucificação. A gente sabe que não foi o Estado romano que crucificou Deus, que crucificou o Deus encarnado. A gente sabe muito bem disso. Mas para combater o secularismo da sociedade é um bom argumento. Caio, mas o que é secularismo? Secularismo é quando uma sociedade passa a ter mais uma visão justamente secular, uma visão em que não envolve o religioso, e o religioso é levado para apenas um ambiente privado, as quatro paredes, seja dentro de uma igreja ou seja dentro da sua própria casa. Ok, mas Caio, por que você está falando isso tudo? Porque, de fato, contra o secularismo da sociedade, a gente tem o debate público para tentar resolvê-lo. Mesmo que talvez não resolva muito. Mas e quando o secularismo está dentro do coração? E quando o secularismo adentrou para os arraiais da personalidade humana? E quando o secularismo deixou de estar nos departamentos públicos ou nas instituições estatais e começaram a adentrar na minha e na sua mente, no meu e no seu coração? E quando o secularismo deixou de ter uma forma prática, aristocrática, e começou a ter agora, na verdade, uma forma monárquica? Como assim, Caio? Ele se tornou rei da nossa vida. E quando o secularismo se torna o nosso Deus? A gente olha para um crucifixo, tatua o crucifixo no nosso peito? Não. Não tem como. Quando o secularismo chega no ambiente público, o debate, ou talvez símbolos cristãos para lembrar de que a sociedade não é tão secular. Mas e quando ela chega dentro da nossa vida, da nossa alma? Para onde os nossos olhos veem? O que os nossos olhos veem? Para onde ele olha? Qual é o antídoto do secularismo que chegou dentro da gente? A exposição de hoje é uma tentativa de mudar esse secularismo dentro da gente. A exposição de hoje é uma tentativa de olhar como que o Evangelho é o antídoto para o secularismo interno, para o secularismo que está tomando espaço no nosso coração e na nossa mente. Para isso, a gente vai continuar no Sermão do Monte, que a gente tem exposto domingo a domingo. E eu quero te fazer uma observação antes. O Sermão do Monte é um sermão diferente de tudo que você já viu ou ouviu nessa vida. Não porque os pastores da Redentor estão expondo ele dominicalmente, pastor Willi, pastor Paulo. Não. Sermão do Monte não é bom porque eles sabem explicar isso para a gente. Sermão do Monte, na verdade, é bom e é rico porque o doutor da igreja expôs ele. Você consegue lembrar, você consegue pensar em Jesus sentando e explicando essas palavras? Não tem erro, não tem sombra de dúvida, não tem variação. Sermão do Monte é o sermão do Senhor da igreja. São palavras saídas da sua própria boca. E é nelas que nós vamos nos debruçar hoje. Na tentativa de romper o secularismo, que não está no ambiente público. E se tivesse, seria menos pior. Na verdade, ele arrancou, ou ele chegou nos arraiais da nossa mente e do nosso coração. Mateus, no seu capítulo 7, abre comigo. Mateus, no seu capítulo 7, do verso 1 ao 6... vai ser o texto em que a gente vai se debruçar. Mateus 7, do versículo 1 ao 6, diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Senhor Deus, nós colocamos-nos diante do Senhor, pedindo para que a Tua Palavra fale conosco. Que o Senhor quebrante o nosso coração, quebrante a nossa mente, a fim de que os nossos olhos parem de olhar para si mesmo e olhem para o Senhor. Nós oramos, Deus, pedindo para que o Senhor use a Tua Palavra para quebrantar os nossos pecados, para quebrar a nossa idolatria, a fim de que Cristo seja proclamado e a glória dada a Ele. Use a minha vida, apesar das suas limitações, das suas imperfeições. Use-me como um canal do Senhor. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Sermão do Monte, e consequentemente esse versículo, é um dos textos talvez mais conhecidos, né, dentro do mundo evangélico. Quando a gente pega esse texto, ele se tornou uma forma de cartão fiscal, né, ou cartão postal de todo crente ou não crente que usa esse texto para o benefício próprio, né? É muito comum a gente, quando vai falar de alguém ou quando a gente vai levantar algum ponto, a pessoa fala, calma aí, Não julga para que você não seja julgado. Né? O texto ele sai de cartola, assim, né? A pessoa tira da cartola e, ah, Mateus 7:1 aqui para você, seu hipócrita, para com isso. Só que é um texto mal utilizado, né? Na verdade, o texto não tem esse sentido de julgar, de não julgar. Na verdade, é uma má interpretação, que é bem peculiar do brasileiro, né? Ah, maus leitores, né? Se você pegar o texto, no seu versículo 1 e 2, ele está falando, de fato, para não julgar muito pesadamente. Mas o texto está defendendo um certo tipo de julgamento, até porque no versículo 6 fala que você precisa julgar aqueles que são considerados cães e porcos. Para você conseguir julgar se você está dando pérola ou sagrado para os porcos ou para os cães, você precisa, de alguma maneira, fazer um certo tipo de julgamento. Então, o que o texto está querendo dizer? Provavelmente não é o que a maioria pensa. Tá, o texto, na verdade, ele é mais profundo, ele é mais simbólico, ele tem mais significado do que o que nós temos comumente utilizado. E para isso a gente vai olhar versículo a versículo para conseguir entender o significado do texto. Tá? Versículo 1, versículo 2, vai dizer o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que o texto, no original, ele está, quando ele vai usar o ato de julgar, ele está atrelado, na verdade, a um ato simbólico. Caio, que ato simbólico é esse? Basicamente, o que o texto estava querendo dizer aqui é aquele mecanismo que o juiz faz quando ele vai selar uma sentença. Então, o juiz, ele, quando vai declarar uma sentença, se alguém é culpado ou inocente, ele bate o martelo. O que o texto, na verdade, no original, ele está dizendo é que a gente não deve bater o martelo tão rapidamente. A ideia do texto aqui é de que a gente precisa ser prudente no julgamento. Não é que a gente não possa julgar, mas a gente não deve julgar tão rapidamente como a gente faz. A ideia aqui é que a gente precisa ouvir aquilo que ouvimos e, claro, entender também a outra parte. Sabe aquela velha história que uma história tem duas versões? Para quem é professor de história aqui, sabe que isso é muito verdadeiro, não é, Gabriel? Na verdade, a gente precisa ter essa prática. O texto aqui está dando a ideia de que você não pode julgar rapidamente, não pode dar a sentença rapidamente. Porque se você fizer isso, o texto está dizendo que isso vai acontecer com você. Se você plantar dessa forma, é isso que você vai colher. Um julgamento precipitado. E na maioria das vezes, um julgamento precipitado é um julgamento injusto. Cai, mas então o texto está dando a ideia de que, de fato, a gente precisa ter algum tipo de julgamento ou a ideia de que vai ter um julgamento presente? Sim, o texto está dizendo isso. O texto está dizendo que a gente pode julgar, mas de maneira não tão rápida, e o texto está dizendo também que haverá um julgamento presente, um julgamento que a gente colhe nessa própria vida. Por exemplo, é isso que a gente encontra no discurso de Paulo, a primeira carta de Coríntios. Ele vai falar no capítulo 11, no versículo 32, exatamente o seguinte: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, o que Paulo está defendendo é que o Senhor usa da sua disciplina nesse mundo para corrigir os seus. Então, ser julgado pelo Senhor nesse mundo é melhor do que ser julgado eternamente, posteriormente. A ideia de enfrentar um julgamento presente é uma ideia, na verdade, de graça, de misericórdia, para que você não encontre um julgamento eterno. Porque aqui Deus está fazendo uma correção para o teu povo. A ideia é exatamente isso. Mas, Caio, deixa eu te lembrar uma história bíblica que é muito claro isso. A gente tem a história de Jacó, Esaú e Jacó, filhos de Isaac, né? A história vai contar para a gente que, na verdade, Jacó sempre trapaceia sobre Esaú. E tem um episódio muito claro dessa trapaça, quando, na verdade, Isaac chama Esaú e fala: olha, eu quero te abençoar. Nesse momento da história, o texto fala que Isaac já estava cego, ele não estava enxergando, ele chama Esaú e fala: olha, eu quero te abençoar. Vai na floresta, toma um animal, prepare um almoço, um jantar muito bom para mim, e volte com a comida e eu te abençoarei. Rebeca, a esposa de Isaac, ouve a história, chama Jacó e fala assim: corre lá, pega um animal, eu vou fazer uma comida gostosa, e a gente vai lá e você pega o direito da bênção de Esaú. E aí, ele vira e fala assim: mas mãe, Esaú tem muito pelo. Não é isso que a história fala? Esaú tem muito pelo. E aí ela fala assim, não, eu vou colocar, eu vou dar um jeito. Ela coloca pelo de cordeiro em Jacó. E ele então vai, faz tudo que ela pede e chega antes de Esaú. Jacó acredita ser Esaú e abençoa Isaac. É nesse momento, alguns minutos depois, que Esaú chega e percebe que tinha perdido a bênção. Cai, mas como assim? Ué, se você ouvir a continuidade da história, você vai ver, na verdade, que ele vai colher do seu mesmo plantio. Jacó, quando vai casar com as filhas de Labão, na verdade, com a filha de Labão, ele chega para Labão e fala assim, olha, eu quero casar com Raquel, que era garota, que era bonita. E aí, Labão fala para ele, beleza, trabalha o quê? 7 anos, que eu vou te dar Raquel. E o que acontece? Ele trabalha 7 anos. Na escuridão da noite, como na escuridão da visão de Isaac, ele é enganado. Ele vai se deitar com quem, em vez de Raquel? Com Lia. E ele, então, quando amanhece, descobre que foi trapaceado, vira para Labão e fala assim, você me enganou. E aí, Labão fala assim para ele, mas aqui na nossa cultura, a gente primeiro dá a filha mais velha para depois dar a filha mais nova. A mesma coisa que aconteceu com quem? Com ele. Ele, na escuridão do seu pai, ou seja, na cegueira do seu pai, ele engana seu pai e toma o direito de primogenitura. E agora, na história posterior, ele também é enganado pelo seu tio, querendo uma menina e tem outra. Depois precisa trabalhar para ter a segunda. Então, o ponto é, Jacó vai colher aquilo que ele plantou. Deus usa o julgamento, Deus usa essas circunstâncias para tratar o coração de Jacó. Deus está mostrando que ele foi julgado da mesma forma em que ele fez. Ele está colhendo o que ele plantou. Então, o texto bíblico, ele apresenta para a gente uma realidade de julgamento. Ele apresenta uma realidade onde o que a gente faz possivelmente será também corrigido pelo Senhor nessa vida. Só que o texto vai além, porque o texto não está falando somente de um julgamento precipitado. O texto está falando de algo mais sério, que se manifesta no coração do ser humano. Versículo 3 e 5, de 3 a 5, você vai ler comigo um pouquinho mais. Leia comigo. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, enquanto há uma viga no seu? A ideia aqui do texto, inicialmente, é a ideia de que, na verdade, Jesus está repreendendo esse julgamento hipercrítico. Ele está demonstrando aqui para a gente em que, na verdade, algumas pessoas elas são hipercríticas com as outras. O julgamento ele é pesado. Na verdade, Jesus está mostrando um sistema hipócrita. A gente é capaz de enxergar o pecado do outro e o nosso próprio pecado a gente não enxerga. O que Jesus está revelando aqui é, de fato, um ato ou uma vida sem misericórdia. E se você for pegar para analisar o paralelo desse texto que é em Lucas, o texto de Lucas, no seu capítulo 6, versículo 36, vai dizer exatamente o seguinte, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O que Jesus está condenando no versículo 3 e 5 é a falta de misericórdia no ato de julgamento, no ato de ensinar alguém, no ato de repreender alguém. Jesus ilustra, na verdade, algo muito prático de Israel. Porque talvez a primeiro momento você olhe para isso e fale, Caio, mas por que Jesus está falando isso? Porque na verdade essa é uma prática enraizada em Israel. Se você não se lembra, o próprio rei Davi era dessa forma. Quando ele mata Urias para ficar com a esposa de Urias, o profeta Natan chega para ele contando uma história. Dizendo o seguinte, Davi tinha dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e muito bois, e o pobre tinha apenas uma ovelha. Chega um viajante na cidade. O rico vai dar um almoço, vai dar uma refeição para esse viajante. Em vez dele pegar a ovelha do seu pasto, ele pega a ovelha do pobre, que só tinha uma. Nesse momento, Davi se ira para Natã e fala assim, maldito seja esse homem. Ele vai enfrentar a prisão. Eu vou repreender. Eu vou tomar tudo dele. Natã vira para ele e fala assim, você é esse homem. Você é esse homem. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós temos isso enraizado no nosso coração, irmãos. Na verdade, não é que é Davi esse homem. Nós somos esses homens. Nós somos aqueles que, segundo o texto, é capaz de olhar a trave que está nos nossos olhos e de descartar a trave que está nos nossos olhos e reparar um pequeno cisco que está no olho do irmão. A ideia no grego aqui é que você é capaz de ver uma viga que sustenta uma construção. De que você é capaz de ver uma ferpa que está no olho do seu irmão e descarta uma viga. Ou seja, você vê algo minúsculo no olho do seu irmão enquanto uma tora está no seu olho. A ideia aqui é de uma hipocrisia. Que oftalmologista é esse? O hipócrita. É esse que nós somos. Aquele que para o outro, Deus tem que ser juiz para a gente, graça. Algumas coisas eu quero te falar a partir desses versículos. A primeira, baseado no texto. Há espaço para um julgamento misericordioso com o intento de ganhar o irmão. A Bíblia nos dá autonomia para isso. Um julgamento misericordioso que ganha o irmão. Ganhar o irmão. Sejam misericordiosos como eu sou com vocês. O objetivo é ganhar o irmão. Há espaço para esse julgamento. A segunda coisa, não há espaço para proteção de pecados. Não há. Por quê? Se o texto está dizendo que é preciso julgar de maneira moderada, é porque há espaço no corpo de Cristo de apontarmos pecados para os nossos irmãos. E aqui eu quero abrir uma aspas. Irmãos, se um de nós chega para você, para mim, e aponte o nosso pecado, ouça humildemente. Não use esse texto como auto-justificativa, ou não use o pecado do irmão como auto-justificativa do seu. Nós estamos proibidos, segundo o texto, de fazer isso. O texto, na verdade, está ensinando, e aqui é a primeira aplicação que eu quero fazer. Farei as aplicações no decorrer da pregação essa manhã. A primeira aplicação é de que nós não devemos rejeitar ou desprezar os Natãs que o Senhor tem colocado na nossa vida. A gente não pode usar um falso moralismo bíblico para permanecer no pecado. Não pode, não deve. Se o pecado está sendo exposto, isso é a prova de que Deus está olhando para você. Porque se Deus não estivesse olhando para você, Ele já tinha te abandonado aos seus próprios delitos. A prova de que o Senhor nos ama é que Ele ainda nos demonstra os nossos pecados. De que Ele está corrigindo o teu povo a quem Ele ama. Construam relações que tenham Natãs nas nossas vidas, sabe? Valorizem pessoas que... Obrigado. Valorizem pessoas que apontem claramente os nossos pecados com sabedoria, com amor, da forma que o texto defende. Versículo 5 agora. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O hipócrita é aquilo que eu acabei de dizer. Ele é alguém que, para os outros, ele quer o juízo de Deus, mas para si ele quer redenção. O hipócrita, ele é, na verdade, um adorador de si mesmo. Ele é um pagão. O hipócrita é alguém que olha somente para o seu próprio umbigo, para o seu próprio benefício. O texto está condenando, de fato, alguém que é capaz de fazer o absurdo que eu acabei de narrar. De olhar uma ferpinha, algo minúsculo. Quem aqui trabalha com madeira ou quem aqui já trabalhou, sabe por que, que Jesus está usando esse exemplo? Ele é carpinteiro. Ele sabe, ele entende de madeira. E ele sabe que uma ferpa é algo muito pequeno. Enquanto isso, ele usa o absurdo, dizendo que enquanto alguns olham a ferpa que está no olho do outro, se esquecem ou não olham para a viga que está nos seus. A viga aqui é a ideia de uma madeira de sustentação, é algo grande. Ontem a gente estava no Santo Agostinho, na casa do Juan, no seu terraço, tem uma viga que sustentava todo o telhado. Era aquilo ali. A ideia é de que alguns olham a ferpa que está no olho do irmão, mas não veem a viga que está saindo dos seus próprios olhos. A segunda aplicação que eu quero fazer a partir do texto é o seguinte: é que um hipócrita, ele é alguém que já foi corrompido pelo secularismo interno. E me parece que no texto bíblico, os profetas, os apóstolos, sabiam disso muito bem. Olha o que o salmista diz no Salmo 14, verso 1. Diz o tolo em seu coração, repara, diz o tolo em seu coração, não no discurso público, diz o tolo em seu coração: Deus não existe. O que é o secularismo se não isso? O que é essa hipocrisia se não isso daqui? Nós, os hipócritas que são descritos no texto, nós somos aqueles em que, na verdade, no trono do nosso coração, quem se assenta é a gente. A gente olha para essa ideia aqui e, na verdade, nós queremos juízo para o outro e graça para nós, porque nós achamos que nós estamos no trono da graça. Para derramar graça a quem nós queremos, ou a quem nós gostamos, a quem nós preferimos. O texto está condenando uma hipocrisia. Essa hipocrisia, na verdade, é uma hipocrisia que ela se transveste de falsa moralidade, de falso moralismo. Ele só olha para si. Paulo, na carta de Filipenses, fala que esse rapaz, esse tipo de pessoa, é aquele que adora o seu próprio estômago. Ou seja, só olha para o seu próprio umbigo. Ele é um narcisista. Ele é capaz de apontar o pecado do outro, mas para ele quer só graça. Ele é um libertino. Porque se você o acusa, ele usa Mateus 7 como justificativa. Não julgueis para não ser julgados. Ok, se você não for julgado por mim ou pelos meus irmãos, sabe por quem nós seremos julgados? Por Cristo. Ai daquele que cai na mão do Senhor. Ai daquele que cai na mão do Senhor. Irmãos, aceitemos a repreensão mútua que é realizada no corpo de Cristo. É melhor, é mais graciosa. Cristo está nos ensinando aqui que nós precisamos agora olhar mais para nós mesmos e exercer um julgamento de misericórdia. Porque quando a gente reconhece que existe uma viga nos nossos olhos, nós olhamos para aquele que tem uma ferpa com muito mais amor, com muito mais misericórdia. E caminhamos juntos. A verdade é que para o secularismo que habita em nós, lembra que eu disse que o secularismo está adentrando os arraiais do nosso coração? Para o secularismo que habita em nós, tem uma solução, irmãos. Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a solução. Para a hipocrisia que nós vestimos, Evangelho de Jesus Cristo. Doutor da igreja está dizendo que nós somos hipócritas nos nossos julgamentos, porque nós fazemos isso a fim de nos defendermos dos nossos pecados. Só que é interessante, porque Jesus não para aqui. Jesus não está ensinando somente a baliza de exercer um julgamento misericordioso. Ele está defendendo justamente essa ideia de que, quando eu e você entendemos quem nós somos, a gente exerce um julgamento misericordioso com o irmão. E somos alvos, consequentemente, desse julgamento misericordioso. No entanto, Jesus sabe, como Senhor de todas as coisas, em que há irmãos que não serão alvos disso. Na verdade, não irmãos, mas aqueles que não pertencem ao rebanho de Cristo. O versículo 6 vai falar de um tipo de gente que não adianta apontar o pecado. Versículo 6 vai falar de um tipo de gente que não adianta mostrar que ele está pecando contra o Senhor, que o Deus dele é ele mesmo. Olha o que o versículo 6 vai dizer: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é uma diferenciação entre cães e porcos. A gente talvez, para a nossa cultura ocidental, a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso daqui. Mas cães, no antigo Israel, não é o cão de estimação que nós temos hoje. Por exemplo, eu tenho o Alfredo lá em casa. Não é o Alfredo. A ideia aqui não é do Alfredo, não é da cachorra que você tem, não é da tulipinha, não é isso. Cão, no Israel antigo, na verdade, ele eram animais selvagens. No Antigo Oriente Médio, cães não eram ainda animais de estimação. Eles, na verdade, eram utilizados em Israel como uma referência de alguém imundo, de alguém sujo. Olha, por exemplo, o que Provérbios vai falar sobre os cães. Provérbios 26, 11 vai dizer o seguinte: como o cão volta ao seu vômito, ou seja, alguém impuro, alguém imundo, assim o insensato repete a sua insensatez. Além do cão ser considerado um animal impuro, alguém que volta-se para o seu próprio vômito, o porco também na cultura judaica, e aqui já é mais conhecido dos irmãos, também é aquele que era rejeitado pelo povo de Israel, pelo povo judeu. O Antigo Testamento tem leis dietéticas que vai proibir o comer a carne de porco. Mas só para você ter uma ideia, isso vai ficar muito claro também no Novo Testamento. Jesus, quando vai expulsar os demônios de um certo homem, os demônios pedem para que eles sejam colocados aonde? Ou que Jesus permita eles ir para onde? Para uma manada de porcos. Porque, na verdade, o porco, na cultura judaica, significava impureza. Além disso, o texto do filho pródigo também vai contar que o ápice da miséria dele é quando ele percebe que está comendo com quem? Com porcos. Porque porcos e cães, na literatura judaica, dá a ideia de impureza. O pior, aquele que volta a se contaminar mesmo estando limpo. Aquele que volta ao seu vômito. Aquele que mesmo limpo se suja na lama. É a ideia de impureza. O que o texto está dizendo no versículo 6 é que não deis aos cães e aos porcos o que é sagrado. Sagrado aqui é a ideia de algo santo, de algo separado por Deus. Mas o texto vai além para exemplificar melhor. Não é para dar o que é sagrado e também não atirar pérolas. Pérolas no contexto do Antigo e do Novo Testamento é considerado um dos objetos mais valiosos. Só para você ter uma ideia, o texto em Mateus 13, 46 vai falar assim: encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Sagrado e pérola, para apontar para quê? Para o Evangelho de Cristo Jesus. O que Jesus está dizendo aqui é que o Evangelho dele não deve ser dado a esses que são cães e porcos. E quem são esses? Esses que não enxergam os seus pecados. Esses que mesmo virando para a gente fala: não, está tudo bem. Amanhã ele volta para onde? Para o lamaçal do pecado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quem não consegue entender o valor do Evangelho pelo Evangelho, perdido está. Não é a força do meu braço, não é a força do seu discurso. Deixa eu te contar uma história. Estava no sertão do Brasil em janeiro. Chegamos numa casa, numa aldeia. A uma hora de Caxias, que já é o interior do Maranhão. Chegamos na casa de um homem chamado Jurandir. Seu Jurandir, você conhece o Evangelho? Não. Quer ouvir dele? Quero. Contamos a história do Evangelho para o seu Jurandir. Usamos algumas parábolas do Novo Testamento. Seu Jurandir, só ele da casa sabia ler. Virou para a gente e falou assim: vocês podem me dar uma Bíblia? Eu quero conhecer um pouco mais desse Jesus. Seu Jurandir, claro. Toma a Bíblia. Só ele lê, tá? Da casa. Uma casa de 5 pessoas. Podemos orar com o senhor, seu Jurandir? Pode. Oramos. Fomos embora. Algumas semanas depois, a gente já aqui, a esposa do seu Jurandir manda um áudio para a gente no WhatsApp. Meninos, o Jurandir não larga a Bíblia. Ele está andando pela aldeia explicando o texto que vocês explicaram para ele e para outras pessoas que não saberam ler. O seu Jurandir não é cães e porcos, porque ele entendeu a preciosidade do Evangelho. Ele está vivendo por esse Evangelho. Sabe quem são os cães e porcos? Todos aqueles que continuam persistentemente no pecado, que não tiveram ainda uma visão de quem Cristo é verdadeiramente, Irmãos, o texto está dizendo, palavra do doutor da igreja, do próprio Cristo, que para esses a gente não tem que perder tempo. E sabe por quê? Porque, na verdade, a gente precisa entender que isso é um padrão de pensamento dos próprios discípulos de Jesus. Repara o que Paulo vai escrever a Tito, no seu capítulo 3, verso 10 e 11. Quanto àquele que provoca divisões, advirtam uma primeira vez, uma segunda vez, depois disso rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Isso é um padrão que os próprios discípulos entenderam e usavam na igreja primitiva. Qual o padrão? Aquele que não quer saber de Cristo está entregue aos seus próprios delitos. Os verdadeiros discípulos de Jesus não podem, não devem perder tempo com essas pessoas. E por quê? Deixa-me te ampliar um pouquinho mais o que eu quero dizer com isso daqui. Deixa-me te explicar um pouco mais do como isso daqui é importante para a gente. O que se aprende desse texto é o seguinte, que enquanto nós perdemos tempo com pessoas que nada querem do Evangelho, outras pessoas morrem sem ouvir de Cristo, porque nós estamos jogando pérolas aos porcos. Enquanto eu e você insistimos com gente que não muda, que não olha para Cristo, tem criança no Maranhão sendo alvo de tráfico de sexual. E eu não estou falando do Marajó que agora está bombando na internet, não. Queria eu, irmãos, levar a Redentor em peso para o Maranhão e ver a realidade da igreja. Na verdade, uma igreja que não existe lá, porque o Evangelho está chegando. Queria eu colocar vocês numa praça, irmãos, queria eu colocar vocês numa praça. Pedro e Davi sabem que não é mentira. Colocar as crianças sentadas com a gente, colocar eles, pedir para eles botarem o braço no nosso braço e falar, filho, você só vai me responder apertando o braço. Você já foi abusado? Todo mundo aperta. Criancinha da idade da Helena, do Tiago e da Aline. Criancinha da idade do Pedro. Enquanto a gente está insistindo com gente que não quer nada com o Evangelho, tem gente morrendo porque não ouviu falar de Cristo. Porque a gente está jogando pérola aos porcos. Esse texto aqui eu quero te ampliar um pouco mais. Ele não é só sobre julgamento, ele é também sobre cumprir a grande comissão. Porque o que Cristo está ensinando no final do texto é que a gente não tem que perder tempo com essa gente. Porque essa gente pertence a Cristo e ao seu juízo. E eu quero ensinar, eu quero encerrar com uma terceira aplicação. Que é, irmãos, quem viu Jesus, a vida é transformada. Seu Jurandir é prova disso. Quem viu o Jesus de Nazaré tem sua vida transformada. Não é a força do nosso discurso para essa pessoa que vai converter ele. É por isso que o próprio Cristo está dizendo. Deixe ele. Abandone. Não é o nosso braço. Quem viu Jesus tem a vida transformada. E eu falo isso baseado no próprio texto bíblico. Irmãos, o que Abraão viu que fez ele habitar em tendas no deserto? O que Ezequiel viu que fez ele não chorar a morte da esposa? O que Paulo viu que fez ele mudar uma mentalidade de anos e ele parar de perseguir a igreja? O que João viu na ilha de Pátimos, irmãos? Eles viram Cristo. Eles viram a boa notícia do Evangelho de Jesus. É por isso que Jesus está dizendo que a esses que não viram Jesus, não adianta insistir. Não adianta dar a notícia mais importante do mundo, porque os olhos estão fechados para o Evangelho. O Evangelho é colocado aqui como algo sagrado, como o objeto mais importante da terra, da cultura judaica, que são as pérolas. Nós estamos jogando pérolas para os porcos. E eu quero encerrar lendo algumas visões. Na tentativa de fazer com que os nossos olhos lembrem-se também daquilo que nós vimos. E que então gastemos tempo com o que importa. Agostinho, em Confissões, diz assim: quem me fará repousar em ti? Quem fará com que tu venhas ao meu coração e o inebris, para que eu esqueça os meus males e abrace a ti meu único bem? O que és tu para mim? Tem piedade para que eu fale? O que sou eu para ti, para tu ordenares que eu te ame? E se não o fizer, te enfureces e ameaçares grandes desgraças. Seria uma desgraça pequena não te amar? Ai de mim! Dize-me pelos teus atos de misericórdia. Senhor, meu Deus, o que és para mim? Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Dize-o para que eu ouça, eis diante de ti os ouvidos do meu coração. Abre-os e dize a minha alma, eu sou a tua salvação. E ele encerra dessa forma brilhante. Correrei atrás dessa voz e te alcançarei. Não me escondas a tua face. E agora? Que para não morrer, eu morra para vê-la. Que para não morrer eternamente, eu morra, o meu eu morra, para eu te ver. Mas não parem, Agostinho. Na verdade, Agostinho é resultado de outros homens. Filipenses 3, 7, 11, o apóstolo Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Apocalipse 1, 9 ao 18. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, está escrevendo para a gente, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envie a essas sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um centurião de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a de lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete candelabros, sete estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo fulgor. Quando o vi, o que aconteceu? Caí em seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. E para fechar, o mesmo João, no capítulo 19. Depois disso, ouvi os céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostaram-se e adoraram a Deus, que conclamando, louvem o nosso Deus todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou o servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. O exército do Senhor os seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, foi isso que esses homens viram. Rei dos reis e Senhor dos senhores. É isso que os nossos olhos precisam ver nessa manhã. Só se rompe o secularismo que está no nosso coração vendo Jesus. E repare uma coisa para a gente encerrar. Todos eles, ao verem Jesus, o que eles fizeram? Correram para anunciar esse Jesus que eles viram. Isaías: ai de mim que habito num povo de lábios impuros. E o que Isaías faz? Vai pregar. Ezequiel vê, vai pregar. Paulo vê e se torna o maior pregador da igreja do Novo Testamento. E nós? Vamos continuar jogando pérola aos porcos? Ou vamos entregar eles para Deus? E vamos pregar. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, pela tua palavra. Ela é a nossa bússola, nosso guia. É ela que governa as nossas ações, é ela que fere as nossas mentes, a fim de que sejamos corrigidos pelo poder da tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo, Deus, pedindo para que o Senhor nos dê arrependimento dos nossos pecados, que o Senhor nos dê capacidade de olharmos, Deus, para dentro de nós e vermos os nossos delitos que ofendem a tua santidade, a fim de que nós possamos então tratar os nossos pecados à luz do Evangelho, para que então, Deus, estejamos aptos também a olhar para os pecados dos nossos irmãos e tratar eles com misericórdia, com graça, a fim de ganhá-los eles para Cristo. Que a nossa consciência, Deus, esteja alicerçada no verdadeiro Evangelho, de saber, Deus, que todos nós carecemos da graça do Evangelho, de que todos nós, entregues aos nossos delitos, mereceríamos ao inferno, mas por meio da graça de Jesus Cristo, nós, Deus, fomos feitos amigos de Deus, aqueles que eram inimigos. Nós oramos, Deus, pedindo para que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja em que ajude mutuamente a cada um a se aperfeiçoar no Evangelho de Cristo Jesus. Nós oramos, Deus, para que o Evangelho esteja presente em nosso meio, a fim de que Ele, Deus, aponte os nossos pecados. Mas nós oramos também para que o Senhor desperte a nossa mente, o nosso coração, para que saibamos, Deus, quando estamos jogando pérolas e o que é sagrado aos cães e aos porcos. E se nesse dia, Deus, nós cairmos em si que estamos fazendo isso, que a gente entregue essa pessoa ao Senhor. Que o Senhor cuide dela. Que o Espírito Santo do Senhor, Deus, faça a sua obra no coração dela. E que nós tenhamos pressa em anunciar, Deus, a preciosidade do Evangelho a quem realmente precisa. Porque alguns, Deus, morrerão porque rejeitaram. Outros morrerão porque não ouviram. Ai de nós, Deus, que não cumpre aquilo que o Senhor falou. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Deus, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, a amarmos o Senhor plenamente e a vivermos a tua lei e a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.